DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na Guiné-Bissau, a Ordem Superior manda reabrir o Parlamento fechado 10 de dezembro. O governo diz que funcionários que não comparecerem até amanhã sofrerão consequências, mas um deputado responde assim.
Não são criadas as condições para a reabertura da Assembleia. Não são criadas as condições de segurança.
Domingos Simões Pereira tem, a partir de hoje, 10 dias para se apresentar no Ministério Público guineense. Jurista diz que o processo contra o político não tem pernas para andar.
O processo já foi julgado e foi arquivado. Nós temos que aprender a respeitar a lei.
Em Moçambique, fomos saber quem são os aliados de Venâncio Mondlane, já que a CAD está fora da corrida eleitoral.
Porque escolher um, isso implicará excluir os outros. E neste momento ele precisa de máximo apoio possível para conseguir fazer o seu trabalho.
Com a edição de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Brahim Adarame, o Jornal da Noite desta quarta terça-feira começa agora. A ordem é do Governo de Iniciativa Presidencial. Funcionários da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau que não se comparecerem ao trabalho ou mais tardar até amanhã sofrerão consequências. A informação consta de uma nota à imprensa do Ministério da Administração Pública. O Parlamento guineense foi dissolvido em dezembro do ano passado e as forças de segurança barraram o acesso ao edifício. Várias fontes cruzadas em Bissau pela DW África confirmaram que houve ordens para a reabertura do edifício do Parlamento para permitir que a Comissão Permanente funcionasse, mas sem deputados. A DW África, Ansumani Camará, deputado da Nação e líder da Juventude do PAIGC, disse que isto não passará de uma tentativa falhada de reabrir o Parlamento. Camará adianta que tanto o presidente como o vice-presidente do Parlamento estão fora do país por questões de segurança.
Porque o presidente da Assembleia da República está ausente do país, independentemente da sua ausência, o vice-presidente também está ausente do país. Então vejamos, há quantos meses que a Assembleia da República está cercada dos polícias? Ninguém pode ter acesso, mesmo os deputados da Comissão Permanente têm condições de entrar na Assembleia para reunir. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, se disseram que a Assembleia vai reabrir, como é que fecharam a Assembleia? Porque eu estive presente a quando da realização da última sessão plenária. Disseram que a Assembleia da República foi dissolvida. Foi dissolvida. Isto não impediria o funcionamento normal da Assembleia. Mas por que colocaram gente de segurança aí para impedir a entrada e saída do presidente da Assembleia? Antes de ele abandonar o país, não tem acesso ao edifício. Nem ele, nem vice-presidente, nem qualquer deputado, nem qualquer funcionário da Assembleia. O que é que mudou dentro de 3, 4, 5, 6 meses? O que é que seria por detrás dessa tentativa de reabertura?
Ansumani Camará, deputado eleito pela bancada do PAIGC. Entretanto, Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional Popular dissolvida, tem a partir de hoje 10 dias para se apresentar no Ministério Público guineense a fim de tomar conhecimento da acusação provisória sobre o caso de alegada corrupção, conhecido como resgate aos bancos, que remonta a 2016, mas que foi arquivado em 2018 pelo Tribunal da Relação. O político está no estrangeiro há muito tempo por temer pela sua segurança. Para o jurista Vitor Fernandes, o processo intentado pelo Ministério Público contra o presidente do Parlamento e líder do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, não tem pernas para andar. Em entrevista à DW África, Fernandes diz que o processo do Ministério Público sobre este caso é ilegal.
O Ministério Público, enquanto defensor da legalidade, promotor da ação penal, tem a consciência plena de que um deputado não é notificado assim, pronto, por simplesmente para comparecer ao tribunal, ao ministro, quer dizer, ao juízo. Porque para que se faça presente, deve ser requerida o levantamento de imunidade através da Assembleia Nacional Popular. E só depois de ter levantado é que ela pode comparecer. E tem que, pronto, quando vamos pedir o levantamento, primeiro temos que ter um crime com um processo formado. Portanto, este processo que andaram a chamar há muito tempo, não é um processo que, pelo que eu saiba, que sabemos bem, que toca diretamente com o Domingos Simões Pereira. O processo já foi julgado e foi arquivado. Nós temos que aprender a respeitar a lei. Não podemos, pronto, em nenhuma circunstância, que quem quer que seja, pensar que ele está em cima da lei e pode dizer o que bem entender ou ditar, mandar fazer o que ele bem entender.
Mas em termos jurídicos, um processo arquivado pode ou não ser reaberto? E em que condições é reaberto?
Para que seja reaberto um processo, nós temos que ter factos novos. E tendo esses factos novos, ao reabrir o processo, tem que seguir a mesma tramitação.
Estando a Assembleia Nacional Popular em condições em que se encontra, não estando a funcionar, como é que se pode retirar a imunidade parlamentar do Domingos Simões Pereira no sentido dele se responder ao Ministério Público?
Não há como, porque a Assembleia não funciona. Pediu-se o funcionamento da Assembleia. Nós estamos aqui a ver. Não sei como é que vai levantar a imunidade ponto do Presidente da Assembleia Nacional Popular para que vá responder. O próprio Ministério Público sabe como não deve, sobretudo na veste de defensor da legalidade, não pode estar a proceder de forma ilegal.
Neste caso, qual é a solução jurídica para este problema?
A solução é que aquele mandado não existe. Se for, por exemplo, se tentar de outra maneira, vai ser talvez por via de sequestro ou qualquer coisa que não esteja previsto.
Esta decisão do Ministério Público é atacável do ponto de vista jurídico nos tribunais, por exemplo?
A lei já diz claramente que para que um deputado seja levado ao tribunal, é preciso que seja levantada a imunidade. Tem que ser consentimento da Assembleia Nacional Popular, através da votação na plenária. Não podemos, pronto, aliás, pronto, no caso de intervalos, isso faz-se por via de comissão permanente. Nós não temos nem comissão permanente. Aliás, não podemos mesmo ter, porque não estamos perante uma dissolução da Assembleia. Nós estamos perante, quer dizer, uma subversão, se podemos dizer assim, porque foi atacado um órgão da soberania que se impediu de funcionar.
Jurista Vítor Fernandes, ouvido pelo jornalista Ian Cuba Danso. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: deve-se levantar a imunidade parlamentar de Domingos Simões Pereira ou a ação da Procuradoria-Geral da República Guineense é perseguição política? Diata Anselmo diz que é perseguição política a mando de alguém, comenta este internauta no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique sorteou as posições no boletim de voto dos concorrentes às eleições gerais de 9 de outubro com o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Partido Parlamentar, no primeiro lugar. O sorteio ditou ainda que a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, Partido no Poder, ocupará a segunda posição e a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, maior partido da oposição, a terceira. Os três partidos atualmente com representação parlamentar ocupam as posições iniciais no boletim de voto por imperativo de lei. Ainda em Moçambique, a RENAMO diz que está preocupada com alguns incumprimentos do acordo de paz, cuja assinatura com o governo completa hoje 6 anos. A falta de reintegração dos ex-combatentes é um dos pontos em questão. O maior partido da oposição apela à comunidade internacional para que cumpra as promessas feitas ao abrigo do referido entendimento com o governo moçambicano. O governo angolano não revela os custos da nova divisão político-administrativa do país, que compreende a criação de mais 3 províncias, argumentando tratar-se de um processo gradual e permanente de gestão do território. Este é um assunto que pode acompanhar em dw.com/português. Ainda de Angola, a UNITA denunciou hoje um ataque a militantes do seu braço juvenil, a Jura, do qual resultou um ferido, associando o episódio a mensagens de intimidação do MPLA, partido no poder, disse a agência Lusa, o secretário-geral da Jura, Nelito Ekwiekwe.
DW Deutsche Welle.
A quem é que o candidato presidencial Venâncio Mondlane se pode aliar depois da coligação que o apoiava, a CAD, ser impossibilitada de participar nas eleições? É uma das questões que se colocam neste momento em Moçambique. A DW África, um analista, diz que o Mondlane tem poucas chances de se aliar aos partidos parlamentares que dizem que a CAD deveria ter feito os trabalhos de casa para não ser excluída das eleições gerais. Tanto a Frelimo como a Renamo rejeitam a ideia de penalização política. Os detalhes com a nossa correspondente Silaide Mutemba.
Excluir a CAD das eleições só porque apoia o candidato presidencial Venâncio Mondlane? Marcial Maconi, porta-voz do maior partido da oposição em Moçambique, a RENAMO, diz que não acredita nessa teoria.
A CNE não iria penalizar a todos os outros que concorrem para as assembleias provinciais por conta de um membro. Igualmente, não acredito que o Conselho Constitucional também tenha pautado por castigar todos aqueles que apoiavam a CAD por conta de uma única figura.
A decisão de excluir a CAD foi tomada em meados de julho pela Comissão Nacional de Eleições e ratificada pelo Conselho Constitucional. As autoridades eleitorais justificaram a exclusão com irregularidades no registro da coligação e dos partidos que a integram. A este propósito, Arnamo refere que ninguém está acima da lei. O mesmo diz o partido no poder, a Frelimo. A porta-voz da Frelimo, Ludmila Magun, realça que a CAD não atendeu às recomendações da CNE para corrigir as falhas na candidatura para as eleições legislativas e provinciais. Descarta também as alegações de que a exclusão seria uma manobra para penalizar o candidato presidencial Venâncio Mondlane.
É preciso realmente cumprir com a legislação para poder participar dos processos, nada mais do que isso.
Já o MDM aponta para um mau ambiente político no país. Silvério Rungwani, deputado do MDM, afirma que a exclusão da CAD é parte de um contexto mais amplo de obstruções políticas orquestradas pela CNE.
A gestão dos processos eleitorais nunca foram tão dramáticos como agora. Portanto, temos que enquadrar a CAD também neste processo de uma gestão tenebrosa.
Para Ernesto Júnior, analista político, essa gestão eleitoral beneficia diretamente os partidos representados na Comissão Nacional de Eleições, a Frelimo, a Renamo e o MDM, que estariam interessados em manter o status quo.
Mesmo o Conselho Constitucional, pela sua composição, é um órgão político. Vamos ver que os juízes do Conselho Constitucional, dos 7, 5 vêm da Assembleia da República através da representação proporcional. E sendo órgãos políticos, não podemos esperar imparcialidade desses órgãos, mas sim imparcialidade. E a CAD foi vítima desse conluio ou desses órgãos políticos.
Faça tudo isto. Quais serão as chances de Venâncio Mondlane formar alianças políticas robustas sem a CAD no boletim de voto? Dércio Alfazema, outro analista, diz que Mondlane tem poucas chances de se aliar aos partidos parlamentares, restando-lhe apenas a possibilidade de buscar apoio entre os extraparlamentares.
Vai ser sempre um grande desafio para conseguir tomar uma decisão cuidadosa, acertada, para não dividir os partidos, né? Porque escolher um, isso implicará excluir os outros. E neste momento ele precisa de máximo apoio possível para conseguir fazer o seu trabalho.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Foi com orgulho e entusiasmo que os cabo-verdianos no país e na diáspora receberam a notícia da conquista da primeira medalha de sempre para Cabo Verde em Jogos Olímpicos, conquistada pelo pugilista David Pina. O atleta de 27 anos conquistou em Paris a medalha de bronze na categoria menos 51 quilos. No entanto, relatos de sacrifício e falta de apoio feitos pelo pugilista não têm deixado ninguém indiferente e têm gerado debate. David Pina, que vive e treina em Portugal, não descarta deixar o boxe se não tiver melhores condições. A DW África conversou com o vice-presidente do Comitê Olímpico de Cabo Verde, Avelino Bonifácio Lopes, que reconhece que o atleta não tem recebido o apoio que merece.
Passados esse frenesim inicial do debate à volta da falta do apoio, posso dizer que, de facto, o David não tem recebido o apoio que ele precisa e merece e gostaria de ter da parte do Estado de Cabo Verde e do governo em particular, mas da parte do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano nós temos feito tudo o que estivesse ao nosso alcance para que ele tivesse não só o apoio financeiro, também todo o apoio institucional e logístico para que pudesse estar aqui com todas as condições indispensáveis para um país pequeno e pobre quanto Cabo Verde participar e representar com dignidade o nosso país.
Como referiu, Cabo Verde é um país com poucos recursos. No entanto, como é que olha para o apoio que tem dado aos atletas e aos olímpicos em particular?
O país não tem dado o que o desporto cabo-verdiano merece e precisa e, sobretudo, por aquilo que tem feito. Seja como for, nós não podemos pegar tudo e meter no mesmo saco, porque de facto uma coisa são os recursos que o Estado coloca tanto ao serviço do desporto para financiar o desporto nacional, e uma outra coisa completamente diferente é o que, por exemplo, numa missão olímpica em específico, o Comitê Olímpico, no caso de Cabo Verde, coloca, ou nesta missão de Paris 2024 em particular, colocou ao serviço da delegação.
O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou que o governo vai condecorar o pugilista, que irá receber cerca de 4.500 euros pela conquista. O que acha do valor? É justo?
Se é justo ou não, é subjetivo. Se é suficiente, claramente que não é. Mas um atleta não deve ser apoiado apenas depois de conseguir uma medalha, porque só se consegue medalha depois de conseguir uma evolução, uma prática e as condições indispensáveis para poder treinar-se, viver em condições minimamente suportáveis para a sua atividade desportiva.
Da sua experiência, como são, no geral, os apoios aos atletas olímpicos nos PALOP? O que tem ouvido por estes dias das outras delegações em Paris?
O que eu sei, porque tenho conversado com os outros chefes de delegação dos restantes países, é que a falta de recursos é uma questão recorrente e generalizada de todos os países, não apenas os países africanos de língua oficial portuguesa, mas os países na sua generalidade, incluindo os próprios países desenvolvidos e com muito mais recursos do que Cabo Verde. Obviamente de que há uns países que atribuem relativamente mais e outros relativamente menos, mas acredito que a situação é relativamente semelhante dos restantes países.
Ouvimos o vice-presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, Avelino Bonifácio Lopes, numa entrevista conduzida por Cláudia Marques. Bonifácio Lopes está em Paris na qualidade de chefe da delegação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos Paris 2024.
DW Notícias.
Yahya Al-Sinoua, chefe do Hamas na faixa de Gaza, foi eleito para substituir o falecido Ismail Haniyeh como líder do grupo militante palestiniano. A promoção de Al-Sinoua dentro do Hamas, apoiado pelo Irão, foi anunciada na terça-feira através do Telegram. Al-Sinoua é acusado de ser o mentor dos ataques de 7 de outubro no sul de Israel, que resultaram na morte de cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, e no sequestro de cerca de 250. O presidente do Bangladesh, Mohamed Safsuburi, nomeou o economista Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz, como líder do governo interino. Sandra Kiala com as últimas de Bangladesh.
Após a renúncia da primeira-ministra, que fugiu para a Índia, o presidente Mohamed Shahabuddin dissolveu o parlamento e anunciou a formação de um governo interino. Nas ruas, os líderes dos protestos propuseram Mohamed Yunus, Prémio Nobel da Paz, como chefe de governo provisório. A primeira tarefa do governo provisório será restabelecer a ordem. Enquanto isso, a ex-primeira-ministra Sheikh Hasina considera pedir asilo no Reino Unido. A Índia, preocupada com a situação no Bangladesh, forneceu abrigo temporário a Hasina e reforçou a segurança na fronteira.
Obrigado, Sandra Kiala. Um tribunal da Nigéria ordenou na terça-feira a prisão de 632 manifestantes acusados de destruir património público durante os protestos contra o alto custo de vida, os quais deixaram pelo menos 21 mortos. O tribunal manteve os manifestantes sob custódia, sob a acusação de conspiração criminosa, roubo, reunião ilegal, invasão de domicílio e incitação a tumultos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, analisou hoje com o seu homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi e com o emir do Qatar também os esforços para reduzir as tensões no Médio Oriente. Em comunicado, a Casa Branca apelou a um acordo que permita um cessar-fogo imediato entre Israel e as milícias palestinianas e a libertação dos reféns detidos na faixa de Gaza.
DW, Espaço do Ouvinte.
Deve-se levantar a imunidade parlamentar de Domingos Simões Pereira ou a ação da PGR é perseguição política? Esta é a pergunta que colocamos hoje no nosso Facebook. Recebemos aqui vários comentários. Jair Gama diz que, na sua opinião, o próprio chamado Procurador-Geral da República tem um processo criminal e faz parte de uma rede criminosa de tráfico de drogas. Também recebemos aqui comentário de Alexandre e muitos outros. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português.